Norma Urbana Culta número 108, inquérito número 289, identificação do texto, diálogo entre informante e documentador, tema 7º, a cidade e o comércio, número do informante 356, informante sexo feminino 45 anos, documentadoras Elza e Mônica, data 28 de janeiro de 1976, duração do inquérito 43 minutos. Localização, pista 2, de 60 a 595 giros. Gravador, Sony Omatic, Tape Corder, TC-105, número 164.418. Condições técnicas do registro, normais. Marlene, gostaríamos que você nos descrevesse a cidade de São Paulo e suas experiências com ela.
Bem, em primeiro lugar, São Paulo é uma cidade que me atrai muito, não só por morar aqui, mas principalmente por conhecer outras. E, recentemente, eu tive uma experiência bastante interessante com as crianças aqui do colégio, porque nós tivemos oportunidade, nós costumamos dar aula de biblioteca para as crianças, e tivemos oportunidade de passar para as crianças um audiovisual sobre São Paulo. Então, nós passávamos para as crianças primeiro uma série de slides mostrando pontos principais de São Paulo e depois fazíamos a repetição dos slides com a fita gravada. E nós fizemos isso com mais ou menos umas 800 crianças. E conseguimos uma motivação enorme com elas, principalmente mostrando a elas que aquele audiovisual que elas estavam vendo era preparado pela Secretaria de Turismo, então era um material para pessoas de outro país ou de outro estado tomar conhecimento. E as crianças, então, descobriram uma cidade nova. É como se eles não conhecessem aquilo que eles veem a toda hora. Então, por exemplo, um teatro municipal, que é um prédio central que é visto frequentemente, ao mostrarmos assim a primeira vez, sem fita, sem dizer o que era, chegava até a surpreender. As crianças não sabiam que cidade era, que prédio era. E quando nós, então, respondíamos a eles, daí eles identificavam e passavam a quase que a admirar alguma coisa que nunca tinha sido notado. Então, para nós, foi gratificante porque nós valorizamos a nossa cidade de uma maneira fácil com as crianças. E, fora isso, eu acho que São Paulo tem esse potencial assim, humano e de trabalho que se adapta muito, principalmente a meu temperamento, a minha personalidade. Eu acho que eu gosto daqui pelo meu modo de ser, pelo meu modo de encarar a vida. Acho que eu nunca me adaptaria assim, a morar numa cidade como o Rio de Janeiro, que eu acho linda, maravilhosa, mas que pelo meu temperamento, não satisfaria para viver, para morar. É uma cidade fria, como todo mundo diz, e que dificilmente nos dá a possibilidade de lazer. Uma experiência interessante também que eu venho observando, eu tenho procurado nesse mês de férias escolares, proporcionar lazer aos meus filhos dentro da cidade e sem possibilidade de viajar. E aí é que há a relação interessante na pergunta que vocês fizeram, São Paulo, comércio. Para mim, então, logo veio à mente essa ideia. Eu tenho encontrado no comércio uma forma de lazer dos meus filhos. Então, é engraçadíssimo, porque quando se pergunta a eles onde é que vocês querem ir, eles citam shopping center, Rua Augusta, aquilo para eles é uma distração. Às vezes, sem intenção de compra, de uma busca de alguma coisa útil, mas simplesmente como uma forma de lazer. Isso do ponto de vista das crianças. Já no meu ponto de vista, eu encaro o comércio de São Paulo bastante evoluído e, pelas outras cidades que eu conheço, eu acho que nós estamos num ponto bastante avançado que pouco deixa a dever a essas outras cidades. No caso, por exemplo, comparando com Nova York, que eu acho que é uma cidade que se assemelha muito à nossa. O comércio de lá é enorme. A cidade é fria, tão fria ou mais fria até do que a nossa, mas há um aspecto diferente, básico, que é do ponto de vista humano. Eu acho que a grande diferença é o temperamento do brasileiro, que dá então para sentir a distância enorme que existe entre a comparação da cidade de São Paulo e a de Nova York. Já com outras cidades não há possibilidade de comparação, no caso, por exemplo, de cidades da Europa que têm características completamente diferentes. Eu acredito que sobre São Paulo é que eu penso.
Você poderia citar as instituições públicas que cidades grandes nos oferecem?
As instituições públicas,
em
geral...
Administrativas e culturais.
Bom, esse é um aspecto que eu acho importante, que faz parte da vida de cada um e que deveria ser mais incrementada, mais utilizada do ponto de vista até de educação. No caso, por exemplo, de museus, de entidades do governo que deveriam ser conhecidas e que são muito pouco. São pouco citadas e pouco conhecidas. Eu sempre relaciono o meu ponto de vista com criança. Em primeiro lugar, como mãe, e em segundo, como profissional, porque há 18 anos que eu lido com crianças aqui no colégio. E então, uma das coisas que nós temos incentivado é a visita, desde uma visita à Câmara de São Paulo, ao Museu de Arte Sacra, ao Museu de Arte Moderna, à Casa do Bandeirante, ao Instituto Butantan, seja lá o que for, mas nós temos incentivado a criança a conhecer e temos até conseguido um resultado bem, bem interessante a respeito. São entidades que às vezes passam até despercebidas pelos próprios pais e professores. Ela está razoavelmente servida de museus. O que falta é fazer com que esses museus sejam conhecidos e, principalmente, eu acho que o aspecto básico é a imagem de museu. Nós, desde criança, temos a ideia de que museu ou biblioteca são lugares quase que semelhantes a cemitérios. E então, essa imagem que todos nós temos é que afasta a população em geral de frequentar. E é justamente por isso que nós temos lutado bastante. Há uma diversificação grande de tipos de museus aqui. Nós não podemos dizer que temos museus semelhantes aos da Europa, por exemplo, porque o material que eles têm lá, o acervo deles, é um acervo baseado numa cultura muito grande, muito antiga. O que não é o nosso caso, mas o tipo de museus que nós temos aqui é bem variado e nós poderíamos aproveitar, relacionando sempre com esse aspecto infantil, até datas comemorativas para não fazer trabalhos áridos na escola, incentivando visita a um determinado museu que daria então uma pesquisa muito mais profunda. Por exemplo, o Museu dos Presépios é um museu lindo, pouquíssimo conhecido e que pode ser aproveitado. A Casa do Bandeirante, por exemplo, é uma visita agradável, inclusive, e que pode muito bem ser relacionada com alguma disciplina que alguma professora esteja dando na escola. E talvez seja estranho para vocês eu estar sempre relacionando tudo com criança, mas o problema é que eu venho pesquisando há muito tempo maneira de trazer as pessoas à biblioteca, fazer com que utilizem a biblioteca e vejam na biblioteca uma fonte enorme, uma fonte inesgotável de material de estudo, de pesquisa e de lazer. E justamente é a imagem de biblioteca, a imagem de bibliotecária que afasta as pessoas. E no início, talvez por imaturidade minha, eu me formei muito cedo, com 19 anos eu já estava na chefia desta biblioteca, eu comecei a trabalhar os adultos. Então, tentar com professores, com pais de alunos, tentar com os alunos das últimas séries, essa ideia diferente de biblioteca, de museu, de entidade pública. E foi um trabalho de muitos anos e um trabalho meu totalmente cego, porque eu não percebia que eu estava trabalhando alguma coisa que não ia dar resultado. Então, era um material difícil, que já formado. E de uns 6 anos para cá, eu percebi que um trabalho a longo prazo feito com criança traz um rendimento muito maior, se bem que lento, mas um rendimento bem maior e com resultados profundos. E, inclusive, a minha tentativa de tese na pós-graduação é justamente essa, de como transformar a criança num futuro pesquisador. Então, eu acredito que todos esses problemas assim, de falta de conhecimento do que são as nossas entidades está baseado na falta de informação transmitida pelos adultos. Então, se nós conseguirmos modificar as crianças, isso eu nem digo mais como experiência, eu já tenho tido isso com resultado positivo. As crianças é que estão modificando os adultos, porque, às vezes, classes inteiras, motivadas por nós, conseguem fazer com que o professor venha a fazer uma pesquisa, venha a se interessar por assunto desse tipo que nunca tinha sido procurado.
Maria, e sobre o trânsito de uma cidade?
Nossa, isso já é trágico, né? Problema de trânsito, eu acho que é total falta de planejamento e da ideia de que a cidade cresce muito mais depressa do que os nossos governantes possam imaginar. Então, o problema todo, acumulando ainda mais com a ideia de poluição mental, porque eu acho que o problema principal também é das pessoas, que hoje todos nós somos neuróticos, então as cidades são enormes. A produção de carros aumenta a cada dia, a produção de neuróticos aumenta a cada dia, e somando tudo isso, nós temos esse trânsito que é difícil de ser aceito e é difícil de trazer muito benefício, porque apesar de facilitar muito a nossa vida, nós vamos muito mais depressa aos lugares, mas também chegamos com muito mais tensão, com muito mais uma carga muito maior de preocupação.
Não. Eu gostaria assim, para que solucionasse
Ah, não. Sinceramente, uma coisa que eu nunca pensei, eu só me sinto assim uma das vítimas desse problema e talvez por comodismo, nunca pensei em soluções.
Você poderia comparar em linhas gerais o traçado de São Paulo com Nova York, por exemplo?
Não dá, porque em Nova York eu fiquei pouco tempo, eu fiquei só 3 dias, foi quase que de passagem e em situação assim difícil, porque sozinha com 2 crianças, então não deu para observar muito, não dá para fazer a comparação.
E de São Paulo, bem geral?
Principalmente eu acho que é esse aspecto da cidade que cresceu depressa demais e que demorou para dar assim a ideia de que esse crescimento já tinha aparecido. Quer dizer, de uns tempos para cá, nos últimos anos, eu acho que muita coisa tem sido corrigida, principalmente com essas vias expressas e essas avenidas que eles têm tentado abrir. O próprio Minhocão é uma solução, apesar de ser mais um monumento de feiura, mas em todo caso solucione bastante o problema do trânsito. Mas as vias expressas ultimamente têm solucionado. Eu nunca pensei como corrigir, mas quando eu vejo já pronto, então eu posso avaliar e admirar. E inclusive ficar assim na expectativa de que realizem rápido o que eles estão prometendo. No caso, por exemplo, da via expressa que liga Marginal à Avenida Brasil, que passa pela Avenida Sumaré, quando eu passo por lá e sinto todo o problema do trânsito, ontem mesmo aconteceu isso, eu fiquei pensando como vai ser fácil, estando pronto, aquilo que foi programado. Mas não é nada assim que ocupe muito o meu pensamento.
E quanto ao nosso aparato policial?
Eu acredito que seja semelhante ao das outras cidades do mundo. Aí eu não conheço muito, assim, em geral. Mas, pelo muito que se lê, eu acredito que seja um problema daí, não mais da nossa cidade, mas sim um problema praticamente universal. Porque em todas as cidades, a proporção de problemas em relação a crime, a contravenções, aumenta. E os governos vão fazendo na medida do possível a correção, mas eu acho que é muito difícil corrigir isso. Aí eu acho que seria um trabalho que ainda está distante, uma solução não seria imediata.
Você poderia comentar sobre um paralelo do centro da cidade, o bairro onde você mora?
Eu não moro no bairro, eu moro praticamente no centro, porque eu moro aqui pertinho do Rio Branco. Por comodidade, porque eu acredito que seria bem mais interessante, o resultado muito mais positivo se eu morasse num bairro, principalmente do ponto de vista familiar. Problemas de silêncio, de ruas mais arborizadas e menos comércio, tudo isso seria muito positivo. Eu já morei em bairro, E senti isso, e acredito que para os meus filhos seria muito bom. Mas na minha situação atual, trabalhando período inteiro, dois períodos, período integral, e ainda lecionando, para mim é muito mais interessante deixar de lado essas vantagens e morar a um quarteirão de onde eu trabalho, porque a vida da gente é muito corrida, então compensa muito mais eu sair do meu emprego e cinco minutos depois estar na minha casa com meus filhos, do que deixá-los num ambiente mais agradável, mas sem a minha presença, sem o meu contato, a minha orientação. Eu não sei se aí é uma questão de ser super mãe ou de encarar a realidade, mas eu tenho ideias, inclusive, de um dia voltar a morar em bairro. Eu acredito que as vantagens são bem maiores. E aí a única coisa que me apavora, que eu acredito que em bairros o problema de não seria bem falta de policiamento, mas de maior exposição a perigo de assalto, esse aspecto assim negativo me apavora um pouco. Não sei se é porque eu já enfrentei isso muitas vezes enquanto morava em bairro, talvez seja até um trauma meu.
Enquanto a iluminação da cidade,
são aspectos que a gente observa assim quase que sem perceber, né? Porque aos poucos a gente vai se acostumando com tudo. Quando lançaram, abriram a nova Paulista, a iluminação da Paulista parecia tão diferente, tão surpreendente. No entanto, agora é comum, a gente passa por lá nem sente quase. E espanta muito mais é quando a gente vai para bairros mais distantes e sente a falta da iluminação. Esse que é o problema que acho que nos afeta muito mais.
Acho que a iluminação, o excesso de iluminação diminuiu, fez com que
os assaltos? Não, eu acredito que não, porque eu acho que não há mais esse problema assim de lugar mais movimentado, menos movimentado, mais iluminado ou menos iluminado. A ousadia de quem pratica o assalto, eu acho que não chega nem a avaliar se há ou não iluminação, se há ou não público, nada disso é. Eu acredito que isso não faça tanta diferença, se bem que em bairros muito distantes, sem iluminação nenhuma, favoreça muito mais.
Você chegou a sofrer algum tipo de agressão?
Já, eu já tive minha casa assaltada duas vezes, já estive num assalto a um supermercado e foi bastante agressivo esse assalto, porque eles nos colocaram junto aos frigoríficos e bateram em alguns fregueses, foi bem chocante. Eu tenho um trauma bem grande assim, em relação ao assalto, e aí eu vou até sair de São Paulo, porque eu já fui ameaçada de ser assaltada em Nova York duas vezes em 3 dias que eu fiquei lá. Quer dizer que eu tenho, acho que, um pouco de atração. Os assaltos que, por exemplo, em casa, os assaltos que nós tivemos foram assim bem desagradáveis, porque num deles nós dormimos de repente, foi uma coisa muito estranha, e quando acordamos a casa estava totalmente limpa. E no outro, alguns anos depois, uns 5 anos depois, tiraram uma grade de 2 metros de comprimento que nós tínhamos colocado, porque daí nós tínhamos assim, uma super proteção de grades, trancas, etc. Por isso que eu não acredito muito em proteção, porque acho que quando tem que acontecer, acontece mesmo. Eles querem entrar numa casa, ou querem assaltar alguém, eles não pensam duas vezes. E daí eles levaram absolutamente tudo, assim, no caso pessoal, de peruca a sapato. Os objetos da casa, até as mamadeiras do meu filho que estavam na geladeira foram levadas, não sei a troco de quê, não sei, foram danificadas. E no caso do assalto ao supermercado, nós tivemos sorte de não sermos atingidos assim diretamente, mas foi chocante assistir, porque eram assaltantes em grande número, com metralhadoras, na véspera de Natal. Coincidência, sempre os assaltos acontecem próximo a essa época de Natal, os que aconteceram comigo. E já em Nova York foi assim mais pitoresco, porque o assaltante não se contentou em tentar assaltar. Porque quando eu percebi, eu estava com as duas crianças, um de 7 e um de 2 na época. E quanto mais eu corria, mais corria o assaltante. Quer dizer, ele não teve o menor receio de correr pelas ruas atrás de nós. Uma situação assim que aqui eu acho que já é um pouquinho mais difícil. O assaltante, quando percebe que a situação está difícil para ele, ele some, não é? E lá não, eles são bem mais atrevidos. A insegurança lá é muito, muito maior. E não sei também se coincidência, mas no primeiro dia que eu cheguei em Nova York, a camareira, quando foi me entregar uma toalha, disse para trancar bem as portas, porque o hotel não oferecia segurança nenhuma, no sentido de assalto. Então, a gente fica bem apavorado.
Quanto à limpeza pública
em relação a São Paulo? Eu acho, principalmente, depois das viagens que eu fiz a outras cidades, que São Paulo até que não é tão sujo, não. Fiquei muito impressionada com cidades da Europa que são de uma falta de higiene total. Então, eu até passei a valorizar o estado, as condições da nossa cidade depois dessas viagens. Eu fiquei muito mais impressionada com a falta de higiene em Roma, por exemplo, onde não é a questão de limpeza só, você não observa só assim, do ponto de vista de perceber, você sente, você... É assim, não tem possibilidade de você ignorar. É visível, é palpável, não tem... É medonha a situação, né? E aqui eu acho até que tá bom. Que aspecto do comércio?
As lojas, por exemplo, você mais utiliza, a forma que você utiliza do comércio?
Bom, acho que como qualquer paulista, eu costumo utilizar bastante comércio e às vezes até acredito que seja uma forma de relax, aproveitar o comércio para distração. E eu não tenho assim exatamente preferência por determinada loja. E eu tenho um sistema de compra que talvez seja um pouco diferente. Dificilmente eu compro aquilo que eu procuro. Em geral, eu compro aquilo que eu acho. Então, eu às vezes compro em janeiro um presente de Natal, porque eu encontro alguma coisa que eu acho que combina muito com alguém que eu vou querer dar esse presente. Então, dificilmente eu me encaminho a determinada loja para fazer uma compra. Apenas em casos excepcionais e artigos principalmente de necessidade. Mas eu acho bastante bom o nosso comércio. E não só a qualidade do que eles apresentam, mas principalmente a forma, a decoração, o cuidado que existe hoje em dia, evidentemente para atrair os fregueses, mas o cuidado que existe em apresentar lojas com comodidade, com beleza, a parte estética, tudo isso eu acho que é bem agradável. E principalmente a possibilidade que nós temos hoje em dia de utilizar comércio em qualquer ponto da cidade. A descentralização, acredito que foi o ponto principal das vantagens que o comércio trouxe. No meu tempo assim de garota, que o comércio estava limitado só àquela zona de... era Barão da Pitininga e Rua Direita. Então, convergia toda a população para aquela zona, porque não havia possibilidade de comércio em outro lugar. E essa desconcentração, descentralização foi excelente. Favoreceu, então, tanto a população como os próprios comerciantes. Né?
Quais estabelecimentos comerciais, uma dona de casa, mais sutil?
Bom, como estabelecimento comercial básico para dona de casa é supermercado. Eu acho que é quase que diária a ida ao supermercado. E é até divertido, porque a gente vai para comprar uma determinada coisa e sai sempre com pelo menos umas 20 compras a mais. E também aí é recente, é de alguns anos para cá, essa parte, esse cuidado também, vamos dizer, estético de supermercados bastante atraentes e com material bem diversificado para oferecer ao público. Então, no caso da dona de casa que antes ia a um supermercado para comprar apenas alimento ou material de limpeza, hoje ela vai para quase que passear, porque ela ali encontra uma diversificação muito grande de material à disposição dela. E o Eldorado, por exemplo, é quase que atração turística, no caso. Eu já vi caso de gente que recebe pessoas de outro estado e leva para conhecer o Eldorado como um ponto diferente, alguma coisa diferente. Mas eu acho que isso veio trazer uma... facilitar muito a vida da mulher, principalmente a vida corrida que a gente tem hoje. E esse eu acho que é o principal tipo de estabelecimento comercial que a mulher frequenta. Os outros já são mais esporádicos.
Você poderia citar esses
outros? Outros? Não sei assim, exatamente o que... Olha, eu acho que aí depende muito da minha experiência pessoal. E como eu tenho muito pouco tempo para gastar assim, com saídas para... Eu só quase vou ao supermercado e não tenho tempo para fazer outro tipo de compra.
Frutas e verduras, por exemplo, como você compra no supermercado?
Não, isso eu compro em feira. Ainda acho que é aquela formação tradicional. E também, talvez, aí problema muito particular, meu marido que acha, ele que tem uma formação muito mais tradicional do que a minha, ele gosta que as coisas venham da feira e não do supermercado. Agora, eu, quando faço a compra, quando eu vou ao supermercado, eu compro também fruta e legumes, mas de preferência, quer dizer, a compra semanal sempre é em feira.
Você disse que tem pouco tempo, né, para correr?
Para esse tipo de coisa, tem. Bom, perto aqui de casa, nós praticamente não temos quase nada. Apesar de ser um bairro bem, bem central, nós não temos um comércio bom. Então, sempre eu me desloco e raramente faço qualquer compra perto de casa. E mesmo supermercado, eu procuro outros melhores do que os que eu tenho aqui. E compras ou eu faço no shopping center, aí por total comodidade, justamente por ter pouco tempo e por não ter com quem deixar as crianças. Então, a minha vida é sempre feita com elas. Eu só no trabalho que não as trago comigo. Então, o shopping center é muito interessante nesse aspecto, porque por ter estacionamento, por não precisar apanhar chuva se estiver chovendo. Então, e tem tudo, resolve todos os problemas. Às vezes, talvez seja um aspecto negativo, mas às vezes compensa pagar um pouquinho mais e ter esse tipo de comodidade depois de um dia inteiro de trabalho.
E quanto à forma de pagamento
das compras? Aí também é questão de temperamento. Talvez seja errado, mas eu só compro à vista e só compro quando posso pagar. Eu posso querer alguma coisa, querer muito, mas se eu não tiver o dinheiro, eu não faço a compra. Aí, eu não sei, deve ter qualquer coisa assim, muito antiga, mas não sei o que é.
Existem certas épocas do ano, assim, que a gente observa, né? Certas ofertas especiais.
Sim, justamente pelo que eu disse a você, eu sempre compro quando eu acho e não quando eu procuro. Então, nessas ofertas, eu compro coisas interessantíssimas e até esse aspecto é comentado por minhas amigas, porque eu compro coisas, às vezes, por um terço do valor real, numa época que não seria a própria para fazer a aquisição. Mas é um costume, sempre fui assim e sempre deu certo. Quer dizer, que eu aproveito. Agora, eu absolutamente não procuro, por exemplo, loja que seja liquidação. Não vou procurar a loja, entende? Se eu estiver passando, por exemplo, uma coisa que para mim não dá certo de jeito nenhum, não desmerecendo as ruas que eu vou citar, mas sair da minha casa para ir numa rua José Paulino, numa rua Oriente, numa rua 25 de Março, para mim é total perda de tempo. Porque sempre eu pago mais caro do que eu pagaria em outro lugar, acabo comprando coisa errada, não dá certo. Então, às vezes, numa oferta, numa oportunidade assim, que alguma loja, no próprio shopping center, na Rua Augusta, oferece por preço mais baixo, um artigo bom, compensa muito mais do que procurar na última hora. Porque tudo aquilo que se compra assim, apressado e... sei lá, tem gente que deixa a compra de Natal para fazer em dezembro. Dificilmente eu compro algum presente em dezembro. E aí também há todo um sistema de vida. Eu organizo as minhas compras de maneira que chega a época de um aniversário, uma época assim de Natal, Páscoa, tudo já está comprado, pronto.
É um bom sistema.
É, mas sabe que não é uma coisa assim forçada, sabe? É uma coisa natural, desde pequena. Não sei se é porque eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a ter meu dinheiro muito cedo. Então, eu aprendi a utilizar da melhor maneira possível. E acabou virando um hábito.
Enquanto há pão e leite, por exemplo, você recebe em casa ou
não? Não. Leite recebo em casa porque o sistema tem funcionado. Eles entregam normalmente e cobram de maneira correta. Pão eu mando comprar todo dia porque eu tive já experiências péssimas com padeiros que entregam e as contas são sempre erradas. Os padeiros parece que têm uma deficiência grande na parte de matemática, né?
Sempre para cima.
Em geral.
E seu material de estudo e das crianças, onde você compra no momento?
Bom, isso já faz parte do meu trabalho. Como eu frequento livrarias, assim como outra mulher frequenta loja de modas ou perfumaria, então meu material de estudo, o material de estudo dos meus filhos, é comprado quase que diariamente. O que eu tenho de livros e meus filhos que têm de livros e de material para estudo, para cadernos de coordenação motora, todo o material que eu vou comprando porque eu gosto e é um hábito que já está inclusive passando para os meus filhos. O meu mais velho, às vezes, quando tem que fazer uma escolha entre um brinquedo e um determinado livro, às vezes ele opta pelo livro sem que eu force nem nada. Eu acredito que mais pelo exemplo, porque ele percebe que eu faço isso com naturalidade. Então, para ele, quase que já é natural também. E agora, por exemplo, ele já está com os livros que ele vai utilizar em fevereiro em casa. Quer dizer, eu já comprei e já deixei lá. E, de vez em quando, ele folheia, ele descobre uma história interessante. Quer dizer, o material de estudo para ele não é uma coisa imposta e que vai ser uma exigência da professora no dia no primeiro dia de aula. Ele já está percebendo alguma coisa, mas assim, sem forçar. Fica ali à disposição e, se ele tem vontade, ele mexe no material. Em relação ao material de estudo meu, eu uso o mesmo sistema que eu uso para compras. E aí acontece muito comigo serendipidade. Eu não sei se o termo é assim muito conhecido, mas é um fato assim inegável. E também é bastante comentado pelas pessoas que me conhecem, porque se eu tenho, por exemplo, uma conferência, uma palestra, ou mesmo quando assistindo aula, o professor dá algum trabalho, seja o caso que for, que eu vá precisar de um determinado material, eu acabo encontrando. Também eu frequento muito livraria, frequento muito bibliotecas, centros culturais, e eu sempre encontro o material mais recente, mais atualizado sobre aquilo que eu vou precisar. E então é porque eu não vivo numa busca frequente, mas como é periódica a minha pesquisa, então sempre eu acho, mesmo sem procurar. E no caso, nós estamos agora fazendo uma pesquisa já há 3 anos sobre a transformação da biblioteca escolar tradicional em centro de multimeios, que nos Estados Unidos já é uma realidade e aqui no Brasil ainda praticamente é utopia, porque a própria biblioteca escolar é algo que só se ouve falar. E eu tenho tido todo o material mais atualizado, Agora, isso não quer dizer que eu não procure também, através de periódicos. Eu costumo ler praticamente todo periódico que passa por mim, então, desde periódico de divulgação, nacional ou estrangeiro, até periódico científico. E também é um hábito meu anotar toda a bibliografia indicada e procurar adquirir, ou pessoalmente, ou para a entidade na qual estou trabalhando na oportunidade. E com isso, então, é uma forma de me manter em dia. É um hobby como qualquer outro, né? Acho que aí eu não tenho muita contribuição a dar, não, também, porque não seria algo assim que eu teria que começar a pensar agora. É uma coisa assim da rotina que eu não nunca pensei muito nisso.
E sobre o pessoal que opera no comércio,
queria
falar alguma coisa?
Aí eu acho que há um aspecto muito negativo. Do pessoal do comércio, eu vejo um total desinteresse no atendimento ao freguês, que é a parte principal, o objetivo principal do comércio. Não há mais nenhum vendedor com interesse em vender. Quanto maior a distância entre o vendedor e o freguês, parece que mais satisfeito fica o funcionário. Eu não sei se isso é falta de orientação dos comerciantes, se é o interesse único do empregado em cumprir um determinado número de horas de trabalho para receber um salário, mas alguma coisa. Em todo tipo de comércio, desde o comércio mais popular até o mais sofisticado, há uma evidente falta de interesse do empregado em atender ao público. E quando nós encontramos uma pessoa interessada no freguês, 90% das vezes é o próprio dono do estabelecimento que está atendendo. E isso eu venho observando com frequência, e pior é quando nós tratamos assim de material que precisa de mais atenção por parte de quem está lidando com ele. No caso específico de livraria, que é o meu contato maior, nós não encontramos mais livreiros, nós encontramos vendedores de livros. Então é necessário chegar à livraria e pedir determinado livro, dar o nome, o autor, a cor da capa e, se possível, até a localização na estante. Porque se você for à livraria e disser: eu estou interessado em livros de administração de empresas, se for um vendedor solícito, ele vai indicar com o braço na estante. Então você vai até lá e procura. Isso quando é muito solícito, porque senão ele pode dizer que não tem nada no momento e para dar uma olhada pela livraria. Isso é uma questão, também é um aspecto mais ou menos recente. Talvez seja saudosismo, mas há 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar em biblioteca, os livreiros às vezes conheciam até o autor do livro, conheciam características da vida dele, e quando se procurava um livro sobre determinado assunto, ele podia não ter aquele livro, mas ele era capaz de indicar outro de assunto semelhante, ou que pudesse. Quer dizer, dificilmente o comprador saía de uma loja, isso já no aspecto geral, dificilmente a pessoa saía descontente, porque ela sentia que estava sendo atendida. E isso não acontece mais.
O que você alega
principalmente no fato das pessoas trabalharem com o objetivo único de receber um salário. Você, reportando aquela, uma fábula antiga, de um viajante que chegou a uma cidade e perguntou a três homens que trabalhavam numa construção, o que eles faziam. Vocês devem conhecer essa fábula. E um deles respondeu: eu estou ganhando a minha vida. O segundo respondeu: eu estou cumprindo meu dever. E o terceiro respondeu que estava construindo uma igreja. Então, eu acho que aí está a resposta exata ao problema. Porque hoje, todos estão, única e simplesmente, ganhando a vida. Poucos são os que estão construindo uma igreja. E isso não é só em relação ao comércio. Principalmente, eu acho que é um problema que já se alastrou até a outro tipo de atividade, e atividades até bem mais sérias, como é o caso de até medicina. Você vai, por exemplo, a um hospital, você passa por tantas pessoas até chegar a alguém que possa te atender, porque ninguém está interessado em socorrer a pessoa que está chegando ao hospital. Quer dizer, todos eles estão ali para cumprir aquele determinado número de horas para depois receber o salário. Então, eu acho que o problema não é do comércio, mas é de uma questão de mudança de temperamento em geral, em todas as profissões. E é bem triste isso.
Marlene, aqui fica o nosso muito obrigada pela sua colaboração no projeto.